Abra sua Bíblia comigo na segunda epístola de Pedro. Pedro, ao escrever a sua segunda carta aos crentes em Cristo Jesus, que estavam dispersos, fugindo de uma perseguição atroz, uma perseguição insana, de um indivíduo chamado Nero, camarada que conseguiu entender diabolicamente que matar crente, dar crente como ração de feras nas arenas, dividir famílias, fazia bem ao povo do Império Greco-Romano. Aumentava a sua popularidade. É interessante como isso continua até hoje, não é verdade? Como há uma preocupação dos governos em serem populares e não cuidarem dos interesses do povo. Se você precisar da saúde pública e eu precisar da saúde pública, sofreremos. Se os nossos filhos precisarem, não na sua maioria, mas em grande parte, da educação pública, sofrerão. Mas eles estão preocupados com a popularidade. Vira e mexe é encomendado por essas empresas de consultoria, de estatística, a fazerem uma estatística para se descobrir qual é a popularidade do presidente Lula, ou de Barack Obama, ou de outros no mundo. Nero também se preocupava com a sua popularidade, porque ele não era nada popular. Era um indivíduo austero, ditador, um camarada maldoso. E para conseguir uma certa amenização de revoluções, intenções malignas contra ele, do próprio Senado, o qual ou com o qual ele trabalhava, ele descobriu que matar crente, que perseguir crente, que botar crente na arena era algo muito bom para a sua popularidade. E ele assim fez. Romanos capítulo 8 é um texto na carta de Paulo aos Romanos mostrando isso. E ele termina dizendo: não há nada que poderá nos separar do amor de Deus. Então Pedro escreve para a igreja dispersa. E ele quer trazer a memória da igreja que está longe de se reunir como nós nos reunimos. Algumas verdades que não podem jamais ser esquecidas. Alguns detalhes do ensino do Senhor Jesus a ele que não podem ser deixados no esquecimento. E um deles, povo de Deus do século 21, é não amar o mundo. Olhe só o que ele escreve no versículo 3, nos mostrando que a provisão para que não amemos o mundo já nos foi dada em Cristo Jesus. Já temos o que precisamos para não nos submetermos ao mundo e não permitimos que o nosso corpo, no lugar de ser templo do Espírito Santo, se torne a casa da mãe Joana. Olha só o que ele diz. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Viu bem? Lemos bem, visto que pelo seu divino poder, o divino poder que reside em Deus e em Jesus Cristo, do versículo 2, olha lá, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto que pelo seu divino poder, o divino poder que reside em Jesus e também reside em Deus, esse poder que transforma vidas, esse poder que é capaz de tirar indivíduos do fundo do poço de um caráter terrível e fazê-lo santo e puro para a glória de Deus. E Pedro sabe do que ele está falando, porque isso aconteceu com ele. Pedro sabe do que ele está falando, porque isso aconteceu com uma turma com a qual ele viveu. Mateus, por exemplo. Isso aconteceu com João, com Tiago, os filhos de Boanerges, que queriam botar fogo em Samaria porque não foram bem hospedados. Esse era o caráter de João e do seu irmão, os filhos do trovão. Boanerges quer dizer isso. E são transformados de glória em glória. Pedro, um covarde, um indivíduo que nega o Senhor no momento em que Jesus mais precisou de companhia dos seus discípulos, ele o nega 3 vezes. Pedro começou a fora de tempo conviver com um camarada chamado Paulo, que não media esforços para matar crentes, para prender crentes, para fazer com os crentes, os do caminho, aquilo que era a manifestação da sua raiva, do seu ódio, da sua violência, da sua maldade para a igreja de Cristo. A ponto de que quando falam que Paulo se converteu, alguns tinham problemas, inclusive, de encontrarem Paulo na igreja. Quando Ananias é chamado pelo Senhor para batizar Paulo, ele diz: ai, 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 o Senhor está falando daquele? É daquele, vai lá, porque é servo meu agora. Pedro sabe do que ele está falando, porque ele viu, porque ele presenciou em si próprio e naquela turma que está vivendo ao seu redor, que o divino poder do Senhor é capaz de transformar vidas, é capaz de fortificar vidas para viverem para a santidade e pureza da glória de Deus. E aí ele diz: através desse divino poder nos tem sido dadas a nós. Não precisamos fazer nada, Deus nos deu. Deus quer nos ver vivendo uma vida santa. Deus quer nos ver vivendo uma vida plena. Aí ele usa 2 palavrinhas: nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Essa palavra vida é uma palavra na língua original que tem a ver com mais do que a vida biológica. Bios, nós conhecemos, e acabei de usá-la, biológica. É a vida aqui agora, a vida da carne, do osso, das artroses. Essa vida que nós temos aqui, essa é a bios. Por isso biologia, biografia, bioética, ética que está ligada aqui, a vida do agora. Mas uma outra palavra usada na língua grega para a vida que transcende a vida do corpo. Ela envolve a vida do corpo, ela envolve a vida material, mas ela vai também para a vida imaterial. Quando há uma manifestação no entendimento, quando há uma manifestação na força, quando há uma manifestação no espírito, quando há uma manifestação na alma, quando há uma manifestação no coração, na mente, nos sentimentos, nas emoções do indivíduo pela graça de Deus. É essa palavra que ele usa aí. Deus nos tem dado tudo o que nós precisamos para a nossa vida material e para a nossa vida imaterial. Todo o nosso ser. E a piedade. Essa palavrinha é uma palavrinha muito interessante, porque ela tem a ver com muito de Deus em mim. Aliás, eu gosto da palavra que eles usam na língua inglesa para traduzir Eusébian, da língua grega. Godlines, significa muito de Deus em mim. No português nós não temos uma palavra para isso, nós temos uma expressão: muito de Deus em mim. Por isso foi usada a palavra piedade, que no latim tem a ver com uma vida que vive a vida de Deus. Por isso piedade. Essa é a ideia. É ter muito de Deus em mim. É ter a cultura de Deus em mim. É pensar como Deus pensa. É sentir como Deus sente. É agir como Deus age. É viver como Deus viveria. E como viveu, se estivesse aqui na face da terra. É ter a cultura de Deus em mim quando eu ligo o meu computador. É ter a cultura de Deus em mim quando eu ligo o televisor. É ter a cultura de Deus em mim quando me relaciono na escola, no trabalho, como família, como filho, como pais, como cônjuge. Permitir que Deus haja na minha vida, na sua integridade, na sua inteireza, na sua complexidade, que Deus haja nos meus sentimentos, nos meus pensamentos, na minha força, na minha alma, no meu espírito, no meu corpo, porque Deus me deu tudo o que eu preciso. Para que eu viva uma vida plena e a cultura de Deus a cada dia. Como? Pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Pedro está dizendo que Deus nos deu tudo para uma vida plena, para uma cultura de Deus em nós, através ou por meio do conhecimento que eu tenho dele, completo, que me chamou para quê? Qual é a finalidade disso? Viver para a sua luz. Glória aí é a luz de Deus, a clareza de Deus. Aquilo que eu faço está relacionado à luz de Deus e pode ser aberto para qualquer pessoa. Ou aquilo que eu faço, eu não posso contar para ninguém, porque o só referir é vergonhoso. Aquilo que eu penso pode abrir a minha mente, se fosse possível, e passar um filme aqui no telão daquilo que está na minha mente, porque é a luz de Deus. Ô pastor, não inventa esse negócio, vai que dá certo, e eu não quero nem imaginar se a minha mente e os meus pensamentos forem projetados para que todos vejam. Porque o só referir é vergonhoso. Será que estamos vivendo para a glória, para a luz de Deus? Quando as pessoas convivem conosco e se relacionam conosco na sociedade, eles conseguem ver a luz de Deus e essa virtude. Interessante essa palavrinha virtude. Moral divina. Pode ser traduzida por moral divina. É aquela moral de Deus. O que Pedro está nos dizendo é que o Senhor Jesus nos deu tudo para que vivamos uma vida plena, uma cultura de Deus em nós, e isso, à medida que eu o conheço, aumenta em mim, mas para que a minha vida reflita a luz de Deus, a glória de Deus e a moral de Deus. Será que precisamos pedir perdão agora para o Senhor? Porque não temos vivido a moral de Deus em nossas vidas? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Confesse ao Senhor se Deus está agora acusando você e a mim. Senhor, nos perdoa. Porque, por muitas vezes, em nossos pensamentos, sentimentos e relacionamentos, não temos refletido a Tua luz e não temos vivido debaixo da Tua moral. Eu e certamente todos os meus irmãos aqui. Ajuda-nos através de tudo o que o Senhor nos dá por meio de Jesus Cristo, a refletirmos a Tua luz e desenvolvemos, Senhor, em nossos relacionamentos a Tua moral. Em nome de Jesus pedimos, perdoa-nos. Amém. Mas Pedro continua. E ele diz agora que a provisão em Cristo visa nos livrar da moral decaída dos desejos mundanos. Olha só o que diz o versículo 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Somos templo do Espírito Santo de Deus. Não podemos permitir que o nosso corpo, que a nossa mente, que os nossos sentimentos se tornem a casa da mãe Joana. E quando o meu corpo reflete muito mais a furdúncia, a maldade, a bagunça, a imoralidade da casa da mãe Joana. E se você não sabe o que é, abra aí o seu boletim, você tem aí na segunda página agora as pastorais. Casa da mãe Joana é uma expressão da língua portuguesa que significa o lugar ou situação onde vale tudo. Sem ordem, onde predomina a confusão, a balbúrdia, a desorganização e a imoralidade. Isso é tirado do dicionário. Quando se fala da expressão casa da mãe Joana, é isso que se pensa. É exatamente o contrário dessa situação, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Deus está dizendo para nós, através do versículo 4, que Ele em Cristo Jesus, doando as suas preciosas e muito grandes promessas a nós, nos faz participantes da natureza divina. Não somos deuses, mas Deus habita em mim e em você agora, através do Espírito Santo de Deus. E nós fomos presenteados, queridos, com essa participação do Espírito Santo em nós. E há uma direção em mim que o incrédulo não tem. Há uma alegria em mim que o incrédulo não tem. Há percepções da verdade em nós, quando abrimos a palavra de Deus, que o pagão não tem. Mas essa coparticipação da natureza divina não é uma coisa apenas teológica, doutrinária, para ser ensinado na classe de doutrinamento, de batismo. E na próxima parte da apostila da escola bíblica dominical. Essa participação da natureza divina em mim e você tem a ver com uma prática de vida, porque é por meio dela que eu sou capaz de ser liberto da corrupção das paixões que há no mundo. A estrutura gramatical desse versículo na língua original nos diz isso. Vocês não foram dotados do Espírito Santo apenas para dizerem para o mundo, nós somos de Deus. Mas é para serem capazes de serem libertos da corrupção, da moral decaída. Essa palavrinha corrupção, na língua original, significa moral decaída. Exatamente a antítese, o contrário de virtude. Deus está dizendo, eu visitei vocês e os dei virtude. E também dei a vocês todas as condições, através da habitação do ser divino em vocês, o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, para que vocês rejeitem a moral decaída e assumam a moral de Deus. Sabe o que me assusta num texto como esse? É que eu e você, quando permitimos que a minha mente, que o meu coração, que as minhas ações se tornem a casa da mãe Joana, é por livre escolha. É porque queremos que assim seja. Não existe para nós, mediante esses textos, ah, não deu. Ai, foi tão difícil. Ai, a pressão foi enorme. Mentira. Deus está dizendo, quem não deu? Qual é que não deu? Deus está dizendo para mim e para você no versículo 4. Vocês estão de brincadeira comigo? Como dizem os adolescentes da IBVM, está de brinques.
Deus vai falar isso para mim e para você. Você está querendo me enganar? Está me tirando? Você acha que eu sou o quê? Ele vai dizer isso para nós. Eu provi a vocês tudo o que vocês precisam para viver uma vida santa. Mas porque sou Deus amoroso e respeito, porque eu decidi respeitar, não é que eu tenho que respeitar, eu decidi, diz Deus para mim e para você, respeitar a imagem e semelhança que eu pus em vocês e dou a vocês a possibilidade de escolha para santificação ou não. E infelizmente, vocês continuam escolhendo pecar, amar o mundo, em vez de contar com as minhas provisões e rejeitarem a moral decaída dos desejos imorais desse mundo. É isso que Deus está falando no capítulo 1, de 2 Pedro, versículo 4. Por isso que ele vai dizer para mim e para você, do versículo 5 ao 9, que a provisão em Cristo visa nos revestir de um caráter que promove a nossa própria purificação. Ele nos dá, e ainda ele diz assim, agora vão de encontro a isso, abracem isso que eu estou dando para vocês. E o que é, Senhor? Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, diligência é trabalho duro, é levantar de manhãzinha e lutar por isso. Diligência é não ficar esmurecendo quando eu tenho uma tarefa a cumprir. Diligência é quando eu levanto e estou pronto e vou fazer. Um preguiçoso não é diligência. Aliás, em Provérbios, o preguiçoso é o contrário do diligente. Não cumpre sua obrigação. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, arregaçando as mangas para a santidade, pagando o preço, lutando muito contra o pecado, associai com a vossa fé a virtude. Está vendo aí a palavrinha de novo? A moral de Deus. O que Pedro está falando aqui, olha, vocês dizem que vocês têm fé, que são evangélicos, que vivem para Deus. Mas e a virtude? E a moral que eu tenho, que deve ser associada ao conjunto de crenças que vocês têm? Tem muita gente por aí que diz que é crente, tem uma fé em Deus, e vive se metendo em guetos da impureza sexual, na internet, na televisão, nas revistas. Tem muita gente que se diz crente e é um horror nos seus relacionamentos profissionais. Ninguém o suporta. Um indivíduo insuportável, inimigo de todo mundo. A sua ética e a sua cultura é pelo errado. Vamos fazer o errado. Tem isso, de gente crente, gente de Deus, gente que vem no domingo para a igreja, traz a Bíblia, alguns até o cantor cristão, HCC agora, muitos de terno e gravata, não estou me referindo a nenhum de nós aqui, fique tranquilo. Mas não tem a moral de Deus. Por isso que Pedro diz, e Deus inspira Pedro a dizer, eu não quero apenas doutrina. Eu quero moral minha nas suas vidas. Com a moral, o conhecimento. Deus de novo volta a falar, eu quero. Não dá para ter moral se não tiver conhecimento. Então vão conhecer. Vão aprender de mim. Abram a minha palavra. Aprendam. Mas, de novo, ó, com o conhecimento, domínio próprio. De novo, algo prático. Eu não quero que vocês fiquem no conhecimento, rogando uma sabedoria, uma sapiência bíblica. Nós, na Vila Mariana, conhecemos o que é supralapsarianismo.
Não conhecemos, não, né? Então, tudo bem, infralapsarianismo. Mas isso é erudição vazia, minha gente.
Deus mesmo está dizendo, esse conhecimento por si mesmo é vazio.
Aliás, os fariseus conheciam muito. Eram capazes de citar a lei de cor.
Eram capazes de saber os sinais gráficos da lei, aonde eles estavam, contando letras por letras, dizendo essa palavra acontece depois de tantas letras no livro de Levítico, no capítulo tal. Você vai lá e conta, está lá a palavra, depois de tantas letras, a palavra que ele falou. Que conhecimento!
Fenomenal! Eu fico absurdamente pasmo com isso. Quando tenho oportunidade de me relacionar com algum rabino, com alguém, eles demonstram o profundo conhecimento que têm da lei de Deus. Me impressiona. Já tive até vontade de fazer isso, contar.
Mas aí Deus me mostra um texto que diz, conhecimento por conhecimento é nulo. Porque eu quero ver domínio próprio. Aí vem a prática. Domínio próprio das minhas ações, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, da minha alma, do meu espírito. Dominar-me para não entrar nessas paixões que há no mundo. Dominar-me para não pensar naquilo que são paixões do mundo. Dominar-me para não sentir aquilo que é paixão do mundo. Por isso ele diz, conheçam-me sim, porque esse conhecimento dará a vocês subsídios, mas
para terem domínio próprio.
Com domínio próprio, perseverança. De novo, uma palavra prática. Perseverem porque vai ficar cada vez mais difícil. Mas com a perseverança há piedade. É interessante como as duas palavrinhas do versículo 3 são repetidas nesse texto aí. Piedade e virtude. Piedade e virtude. Deus está batendo na tecla. Eu quero ver no meu povo a minha cultura e a minha moral. Eu quero ver no meu povo atitudes, pensamentos, sentimentos, ações que reflitam a minha moral e a minha cultura. Eu já provi a vocês tudo o que vocês precisam para terem isso em vós. Se não têm, é porque não querem. Estão permitindo que o templo do Espírito Santo se torne dia a dia a casa da mãe Joana. E não podemos. Não podemos. Por isso, ele diz no versículo 9, 10 e 11, pois aquele a quem estas coisas não estão presentes, o domínio próprio, a cultura de Deus, a moral de Deus, é cego. É cego. Vendo o sol que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora e de agora. Pedro está dizendo, se vocês não se alertarem para isso, se vocês pensarem que tudo isso é história da carochinha, e disserem quando isso for dito a vocês, ah, não é bem assim. Eu quero dizer o seguinte para vocês, eu não escrevi nada disso. Volto a dizer, gostaria de ter sido usado para escrever, mas não fui. Deus me usa para pregar, que já é uma grande, imensa oportunidade. E aí ele diz que a provisão em Cristo visa demonstrar a nossa vocação e eleição como herdeiros do reino. Como é que eu olho para alguém e entendo se esse indivíduo é realmente alguém salvo ou não? Aliás, Jesus já ensinou isso. Pelo fruto os conhecereis. Quando alguém olha para mim ou para você, eles conseguem identificar salvo em Cristo Jesus, gente de Deus. Está vendo como tem a ver com a cultura, com a moral de Deus em mim dia a dia? Quando alguém se relaciona comigo, é capaz de dizer, gente de Deus, homem de Deus. Será que é assim?
Por isso, irmãos, procurai com diligência.
Olha a palavrinha aí de novo. Arregaça as mangas, cada vez mais. Sempre, sempre.
Confirmar a vossa vocação e eleição.
É interessante essa palavra, confirmar. Está confirmar na sua aí? Tem alguma outra palavra aí?
Cada vez mais firme.
Consolidar. Fazer firme. Mas na verdade essa palavra deveria ser traduzida assim, ó, demonstrar, apresentar, que é a palavra, o verbo fazer na língua original. E procurando todas as possíveis traduções desse termo, nós chegamos à conclusão que Deus está dizendo assim: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior demonstrar, de maneira que seja confirmada, fazer de maneira que seja solidificada, agir de maneira que seja demonstrado a vossa vocação e eleição. O que Deus está dizendo é: mostrem através da sua moral, da sua piedade, da minha cultura em vocês, da minha moral em vocês, que vocês são de fato gente minha, chamadas por mim, eleitas por mim. Demonstrem isso, de maneira que o mundo, ao verem você essas ações, saibam que vocês são chamados por mim e são eleitos por mim. Deus encontra isso em mim e você? Somos de fato o templo do Espírito Santo, e quando alguém está ao nosso redor, entende que aqui se adora um Deus de luz, de glória, um Deus de virtude. É interessante essa ideia do templo, vindo lá do Antigo Testamento. O templo no Antigo Testamento e o templo do Novo Testamento são diferentes. O templo no Antigo Testamento é uma casa. Até nós aprendemos a chamar, né, templo da Igreja Batista de Vila Mariana, santuário. Isso aqui é uma casa. No Antigo Testamento eles relacionavam o templo à casa. E quando alguém via um templo, sabia que naquele lugar adorava-se aquela divindade. Então tinha templos de deuses pagãos e tinha o templo do Deus vivo e verdadeiro, o único Deus. O resto nada é. Então sabia-se que em Jerusalém adorava-se, depois de um tempo, antes foi em Siló, não é? Antes o tabernáculo. Sabia-se que aquele lugar, quando estabelecido o tabernáculo, na andança do povo, e o templo, quando estabelecido em Jerusalém, ali é adorado o Deus vivo e verdadeiro. Todas as pessoas que passavam por ali sabiam: aqui se adora o Deus vivo e verdadeiro. Aí sai da casa e vem para mim. Eu sou a casa de Deus agora. Você. A Bíblia diz isso. Nós somos o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, 9. E tantos outros textos que eu pus aí no boletim. Ó, pode pegar o boletim de novo. Deixa eu ver onde está o meu aqui. Aí na pastoral, você vai ver aí, ó, 1 Coríntios 6, 19. 1 Timóteo 3, 15. 1 Pedro 2, 5. E tantos outros. Aqui, 2 Pedro 1, 4. Então o que que Deus espera? Que quando alguém olha para mim, quando alguém me vê agindo, pensando, me relacionando, ele sabe que aqui se adora ao Deus da virtude e da piedade. Aqui tem cultura de Deus e moral de Deus. É assim que o mundo está nos vendo? Como templo do Espírito Santo? Ou como casa da mãe Joana? Pois se assim fizerem, vocês não irão tropeçar em tempo algum. Essa palavra tropeçar pode ser traduzida como causar um escândalo. Quanto escândalo com o templo do Espírito Santo que se tornou casa da mãe Joana. Quanto escândalo com o templo do Espírito Santo que se tornou uma casa de bagunça, de imoralidade, de vale tudo, adultérios, de gente que deveria demonstrar a fim de confirmar o seu chamado e a sua eleição. Uma pena.
Porque com isso tem surgido piadas e piadas sem fim. Com a igreja, com os crentes e o pior, agora com referência ao Deus vivo e verdadeiro. Sabe por quê? Porque aqueles que foram chamados e eleitos por Deus, que deveriam viver uma vida de demonstração confirmadora do caráter e da cultura de Deus, não vive. Decidem amar o mundo. Decidem pelo pecado. Pois dessa maneira que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui está uma referência de aprovação de Deus. Quando você chegar diante do seu Senhor, e isso pode acontecer a qualquer instante, porque todas as promessas para a volta de Jesus estão cumpridas, e o Senhor pode voltar a qualquer momento, ainda hoje, e você se encontrar com o seu Deus, o que nós apresentaremos como vida? Templo limpo e purificado do Espírito Santo, ou a casa da mãe Joana? Que Deus nos ajude a sermos templo do Espírito Santo. Senhor, tem misericórdia de nós, de mim, desse povo. Mais uma vez rogamos que o Senhor nos perdoe e nos ajude a nos apresentarmos como um templo purificado, limpo, para a tua honra e para a tua glória. Não permita, Senhor, de maneira alguma, que o nosso corpo seja apresentado para o mundo que nos observa e para ti, como a casa da mãe Joana. Ajuda-nos, Senhor, a refletirmos o teu caráter, a tua moral, a tua cultura em nossas vidas e em nossos relacionamentos. Protege-nos, Senhor, de amarmos esse mundo. E leva-nos a todo o tempo a amarmos a ti em honra e glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.